vai com racha.
O Vai ou Racha, um podcast de Alexandra Matos e Filipa Poço.
Olá, estamos de volta e desta vez com um episódio, vá, diferente, não é, Filipa?
E antes de começarmos o nosso quinto episódio, vamos primeiro dizer às pessoas que nos estão a ouvir para nos irem deixando comentários. Portanto, se nos estão a ouvir agora, comentem no Facebook, no Instagram, no iTunes. Há muitas hipóteses para comentar, há muitos sítios para comentar. Se não tiverem ideias, podem sempre escrever que somos fantásticas, não é?
Sim, porque não? Sim, precisamos do vosso feedback para crescer, não dá para negar isso. Podem fazê-lo no nosso Facebook e Instagram, basta pesquisarem ou Vai ou Racha.
Ah, e no Mixcloud e no vosso agregador de podcasts, naqueles que mais usam.
Sim, podem deixar um comentário, um coraçãozinho, o que quiserem. Agora sim, passo a explicar que hoje o episódio é diferente, porque não temos uma Instagrammer, nem duas, nem três.
Na verdade, temos quatro.
Sim. Temos um especialista nestas coisas do marketing digital.
O nosso convidado é o Eduardo André, neste momento é Head of Social Media no Observador, também é professor na ETIC, também é formador na FLAG, também é, não estou a brincar, eu já não sei de mais nada que ele seja, mas tenho a certeza que ele neste momento vive ligado a um power bank para aguentar este trabalho todo.
Quase.
Bem-vindo, Eduardo.
Olá.
Bem-vindo.
Olá às duas, obrigado pelo convite.
Olha, no episódio anterior... com a Rita Valido, levantámos aqui uma questão da compra de likes e de follows. Isso é uma coisa que acontece muito em Portugal e que afeta as marcas?
Muito, acontece muito e afeta muito as marcas.
Afeta em que medida?
À medida que cresces em likes, aumentas o teu reach e a probabilidade de converteres e de impactares os utilizadores.
Uhum. Mas acontece muito as marcas pedirem acesso aos insights e depois perceberem que aquilo é tudo
falso,
não é? Porque têm muitos followers, mas depois a nível de likes nas fotografias isso não acontece.
Há marcas que não se preocupam apenas com as interações, porque sabem perfeitamente que as interações acontecem de forma muito por impulso, por vezes, e estão focadas no alcance.
Okay.
É um pouco como compraste televisão, comparativamente é teres a tua marca à frente dos consumidores, em dispositivos e momentos e através de canais diferentes.
Uhum.
As influencers são canais.
Uhum. Sim. São canais de comunicação autênticos.
Certo.
E não só, obviamente que não só lhes interessa, às marcas neste caso, ou às agências, não só lhes interessa o número de seguidores, mas também é tal interação que falavas aí há pouco. Elas precisam de interagir, de criar aquele engagement. Exatamente, aquele engagement com os seguidores. Ou achas que as marcas não ligam assim tanto a isso?
Não, porque por vezes é muito difícil chegar ao ponto final. Uma marca de shampoos que agarra em 5 influenciadoras e de repente faz uma ação nos Instagrams delas e elas fazem-no, depois fica difícil de medir o impacto quando tu vais ao supermercado e compras aquele shampoo.
Uhum. Na conversão, não é?
Certo. Por isso é que o alcance é uma métrica muito importante no final desta ação toda e deste investimento todo.
Como é que surgiu esta importância? Hoje em dia, obviamente, que as redes sociais são muito importantes para todas as marcas, uma realidade que não tínhamos, se calhar, há 10 anos, e hoje em dia as marcas apostam forte e feio nos influenciadores. Não, nós aqui estamos focados no Instagram, mas claro que também apostam em youtubers, em bloggers, em outros canais de comunicação.
Mesmo no Facebook.
Mesmo no Facebook, exatamente. Como é que este mercado cresceu tão importante? Ou seja, as marcas antes apostavam muito na televisão e em rádio, em anúncios, em imprensa, em revistas, e hoje em dia preferem as pessoas. Em que é que isto se traduz? Ou seja, em vendas? Isto resulta mesmo ou nem por isso?
Sim, traduz-se em vendas no final do dia. Se o foco for esse e o objetivo esse. O que acontecia há 10 anos atrás era que tu compravas televisão de um modo muito, obviamente o que eu vou dizer aqui não é fatal, mas antigamente tu compravas e ainda hoje compras televisão, rádio e imprensa e falta-te alguma coisa para palpares depois de investires aqueles milhares ou milhões de euros nesses canais.
Nesses spots.
Quando investes no digital, tu consegues medir e consegues apalpar mais coisas. E
sim,
cruzar alcance com interações, com visualizações, com tráfego ao teu site e cruzando isso tudo.
E alterar a estratégia.
Consegues perceber que vendes mais.
E alterar a estratégia assim a meio ou mesmo no início, consoante os resultados que tens. Como é que, falando aqui, um bocadinho de ti, do teu trabalho, como é que entraste nesta área e como é que é o teu dia a dia para as pessoas perceberem?
Como é que entrei? Entrei porque eu sempre fui muito interessado em música, desde miúdo. Interessei-me muito por eletrónica, música eletrónica, por 2000, já em 98, 99, quando era adolescente. Depois para aí vinil, CD. Depois em 2005, 2006, a música eletrónica começa a migrar para o digital, e para os computadores e para os sintetizadores, etc. E eu apanho toda essa onda, conheço o MySpace, deixei de ter que cravar aos amigos para ouvirem as minhas músicas através de CD, pus online, comecei a partilhar os links do MySpace e ter uma presença...
O MySpace era brutal, eu lembro-me disso.
Por acaso nunca usei muito.
E foi aí que eu descobri, eu já era formado em marketing e descobri que aquilo seria todo um mundo novo de falar com pessoas na Nova Zelândia através da web.
Portanto, uma comunicação muito mais fácil.
Sim, e às tantas começo a perceber que o Facebook, o Twitter, a par dos SoundClouds, que na altura era o que me interessava, e do MySpace, tudo aquilo ia fazer sentido um dia, e fui estudar marketing digital.
E focaste na, e especializaste nesta área?
Sim.
De tudo aquilo que já fizeste, qual é que foi, qual é que é o maior, não é tudo o que já fizeste até agora, é nesta área qual consideras ser o maior desafio no dia-a-dia, no teu dia-a-dia? O que é mais difícil? Ou, nem digo difícil, desafiante mesmo.
As redes sociais, o desafio das redes sociais é aquela adrenalina, é aquela tem que ser agora, porque aconteceu agora.
Claro,
o Avicii morreu ontem e tu tens que responder, se tens... Uhum. Alguma coisa a ver ou a dizer sobre ele, tens que responder imediatamente. Duas ou três horas depois já não é igual.
Claro, porque os outros todos já deram.
É uma corrida ao minuto.
É mesmo. Voltando à conversa das influenciadoras, há um assunto com o qual eu me tenho vindo a deparar. Ainda não tinha tido a oportunidade de também falar contigo, Alexandra, sobre isto, que é esta coisa das influenciadoras, esta profissão, se é que podemos assim dizer, influenciadoras e influenciadores. Não me estou aqui só a restringir ao género feminino. Isto é uma profissão que na verdade já existia antes. Tínhamos os críticos, críticos das mais variadas áreas.
Sim.
Ou seja, isto é uma reinvenção dos críticos. Agora, será que as influenciadoras, elas, na maior parte das vezes, arrisco dizer 98% das vezes, são pagas para fazer aquilo? Portanto, estão a ganhar um bocadinho lugar aos críticos que faziam aquilo de uma forma genuína, um mortal comum, tivesse ou não muitos seguidores, que ia a um restaurante, por exemplo, eu adorava a refeição, gostava da forma como foi recebido, postava uma fotografia e deixava um comentário. Portanto, aquilo era genuíno, ninguém lhe pagava para fazer aquilo. Hoje em dia temos aquelas situações das influencers, e não só, há muitas pessoas com quem eu convivo que vão a um sítio e dizem, vou marcar o restaurante, pá, não, porque não me pagam para isto, eu não estou a fazer publicidade de borla. Portanto, elas estão a ganhar o terreno aos verdadeiros críticos genuínos, porque é óbvio que elas estão a ser pagas para aquilo, nunca vão dizer mal. Como é que tu olhas para isto? Ou seja, consideras que possa ser uma falsa publicidade ou não?
Sim, eu ia dizer isso até posso estar a falar contra mim, contra a minha área, mas não, por claro, vezes soa falso.
Também é minha.
Por vezes soa falso.
Até porque não há
e
sentido
eu já vi
crítico,
muita
não é?
Coisa... Já vi uma rapariga na praia em joelhos de biquíni, e é conhecida, não vou dizer quem é, com uma embalagem de amaciador para o cabelo enterrado ao lado, como se fosse uma garrafa de água ou outra coisa, um objeto qualquer. Acho que
como
ninguém, leva amaciador para a praia, levas no máximo aqueles produtos para o cabelo, para tratar
sol,
do sol. Portanto, soa falso.
Claro.
Os críticos, antigamente, tu querias ver uma boa crítica de cinema, de gastronomia.
Exatamente.
Ou tecnologia, e não tinhas os canais que tens hoje, que são as pessoas que têm muitos seguidores e que interagem com elas.
Isso para mim é de uma forma assustadora, que é, temos o crítico versus o influenciador neste momento, que isso é uma coisa assustadora, porque nós já quase não, e isto contra mim falo também, porque também é a minha área, obviamente, e eu sigo muitas instagramers e rapazes e raparigas, e eu às vezes penso, ok, isto está brutal, o trabalho, este dia-a-dia que elas acompanham, que fazem pronto, envolvem ali as pessoas e os seguidores com a utilização daquele produto e naquele
Sim.
estilo de vida, mas tu pensas, ok, elas estão a ser pagas para isto, portanto, não é nada de genuíno nisto.
Certo.
As marcas, será que as marcas gostam disso mesmo? Eu sei que são as marcas que pagam, efetivamente, porque aquilo vai chegar a muita gente, que elas têm mais de 100 mil seguidores, ou 500 mil, ou 200 mil, outras 30 mil, mas as marcas gostam disso?
Pois, cara, não gostam de um amaciador enterrado na areia. Se calhar tem algo a dizer sobre isso, não é?
Eu acho que há marcas, e eu sei que há marcas, porque já trabalhei em agências que tinham, para além de outra mídia, também recorriam a influenciadores para trabalhar as marcas. Sei que há marcas preocupadas, mas não vejo uma preocupação tão pormenorizada. Okay? Não estão tão atentos depois ao que acontece verdadeiramente. Em planeamento soa tudo muito bem, mas depois na execução e na operação
não acontece assim
já tanto. Não é tão bem filtrado, na minha opinião.
Uhum. E tu, como especialista nisto, achas que devia haver essa preocupação? E o que é que se pode fazer para...
Acho que sim, acho que devia de haver muito mais essa preocupação. Todos somos um bocadinho influenciadores, não é?
Sim.
Se me perguntares que telefone deves comprar, a minha resposta é iPhone, porque influencio toda a gente à minha volta a ter iPhone, Apple. Claro.
Por acaso, a Rita, acho que foi a Rita ou a Nana, também disse que as nossas últimas duas convidadas também disseram isso, que nós todos somos um bocadinho influenciadores, sim, nem que seja com as pessoas que nos rodeiam. No entanto, elas já
levam isso. A diferença é que elas têm 100 mil, exato, 20 mil, eu só tenho 400, portanto, se eu disser Apple é maior, só 400 amigos
é que
vêem uma aposta. Isso não interessa para a Apple,
claro.
Mas se eu tivesse 100 mil ou 150 mil, se calhar já interessava para Portugal, para estar sempre a mostrar os meus gadgets que me perseguem para todo o lado durante todo o dia.
Claro. Algo que tem sempre surgido também nos episódios é: será que isto vai acabar, isto dos influenciadores? Quando é que vai acabar? Ou o que é que pode mudar futuramente?
Sim, este
tens alguma ideia disso?
Não tenho ideia assim clara, mas acho que vai continuar. Vamos continuar a aproveitar a exposição dessas pessoas e a abertura que essas influenciadoras têm para espalhar e para falar bem da marca.
Há pouco eu falava nos influenciadores homens e mulheres, no entanto isto é um mercado quase exclusivamente feminino. Porquê que as marcas apostam mais nas mulheres? Elas têm mais poder de influenciar outras mulheres ou outros homens? Porquê que isto acontece?
Eu acho que sim, que elas têm esse poder de influenciar, um maior poder de influenciar, e são elas que decidem as compras no final do dia.
Verdade.
No final do mês, e as grandes compras.
Isso já se notava na televisão, nos anúncios também, não é?
Sim.
Foi um bocado transpor aquilo que era o normal dos anúncios televisivos para as marcas. A MAG, por exemplo, estávamos a falar há pouco, também sente isso, não é? O facto de se focar em mulheres e de crescer por aí.
Sim. Basta uma figura mais pública dizer que está com a MAG no Instagram e de repente a MAG sofre um boom de seguidoras.
Uhum.
Todas seguidoras. Todas,
sim,
mulheres.
Uhum. E ideias que aplicas no teu dia-a-dia e que possas deixar-nos aqui no podcast... O que é um bom influenciador? Como é que defines um bom influenciador, por exemplo?
Depende muito da indústria, do terreno que estamos a falar em termos de exploração de Instagram. A minha experiência são com marcas género Compal, Nivias, e a base é sempre, ok, momentos do dia-a-dia, momentos que façam sentido pôr creme ou beber sumol, o que for, esses influenciadores vão trabalhar durante o dia esses momentos.
Uhum.
E depois vão aplicar com um hashtag, vamos criar ali uma ação.
Isso nem são tanto campanhas de venda, são mais as campanhas de reconhecimento de marca. Não é para traduzir, não sei, digo eu, estou a mandar
para lá. Depende, por exemplo, a Compal pode ser um sabor específico.
Ok, e aí é mesmo.
E durante maio e junho tens 10 influenciadoras a falarem daquilo e a posicionarem o Compal em vários momentos do dia, ao pequeno almoço, ao snack,
sim,
da
aí
tarde.
Aí será mais de venda. Mas temos o caso, por exemplo, da nossa primeira convidada, da Patrícia Marques. Ela é acompanhada, ela tem uma parceria com uma marca de águas, e eu acho que aquilo é para reconhecimento de marca apenas. Acho eu que não é para se traduzir em vendas, não é?
Sim, acaba por se traduzir porque fica lá o bichinho, não é?
Claro.
Sim, porque sim,
mas a água
tu
é uma coisa...
vês aquilo e vais ao café à meia da tarde, deixas-te para ir comprar qualquer coisa para comeres e acabas por comprar aquela água porque viste a pessoa que tu segues.
Sim, mas nem é uma água de sabor, é que estou a falar de uma garrafa de água normalíssima.
Sim.
Só que é de uma marca específica, não é? Das mais conhecidas até.
Transforma-se em vendas, não diretamente, mas era aquilo que eu falava que se trabalha ao início, que é o alcance.
Sim, sim, pois é, o reconhecimento da marca. Sim. As pessoas veem a marca e
quase
veem
um
que aquela marca aposta.
Quando vinha para cá, vinha no carro a pensar, hoje tens quase a capacidade de teres um outdoor diferente todos os dias nas redes sociais.
Sim, sim.
E não aquele que compras na segunda circular e que tens
é
lá dentro
cara.
Do mês.
Sim, sim, tens lá durante o mês, se calhar, obviamente passam ali muitos carros, sempre o mesmo, mas no telemóvel nós só seguimos, por exemplo, nós que andamos na estrada, todos vemos a mesma publicidade. Nós no Instagram só vemos aquelas das pessoas que nós seguimos, portanto, com as quais mais nos
identificamos. Publicidade on demand, quase.
É mesmo, é super, mas é uma publicidade super direcionada.
Ninguém vê outdoors nas estradas. Porque vai tudo a enviar mensagens no telemóvel.
Tal e qual, tal e qual.
Hoje em dia, sim.
É verdade, mas é
hoje
mesmo.
Hoje em dia, sim. Então, e quando estão a decidir esse tipo de campanhas, agora não estás tão ligado, apesar da MEC também ter influenciadoras lá.
Sim.
Mas como é que fazem essa escolha? Olham para o perfil? O que é que procuram quando olham para um perfil?
Procuram coerência, consistência nas publicações, número de seguidores e ali um bocado um posicionamento, se é mais hot, menos hot, se é mais comida, se é mais viagens,
se é mais
todo
esportes,
ali uns estereótipos que podes ir buscar, encaixas esses influenciadores nessas caixas e decides a partir daí.
Uhum. Como é que
diria que é mesmo a comunidade de seguidores e comportamento, se tem comportamentos que não se adequam aos arquétipos da marca que estamos a falar.
Sim, sim. Como é que uma pessoa que nunca apareceu, porque obviamente nós também temos as influenciadoras que vão por arrasto da profissão que têm, estamos a falar de cantoras, atrizes, apresentadoras de televisão, jornalistas que obviamente que acabam por ser influenciadoras, mas isso já é uma consequência da profissão delas. Agora, como é que aquelas pessoas, rapazes e raparigas, que nunca apareceram em nenhum mídia, têm um peso tão grande nas redes sociais? Como é que achas que isto acontece? É natural? Há um trabalho muito grande por trás desses perfis? Como é que achas que isto acontece?
Depende. Há muita gente em áreas muito específicas que viram no Instagram um portfólio. Por exemplo, como a área do design ou da arquitetura.
Ou da fotografia mesmo.
Sim, agora aqueles adolescentes também se dedicaram. Não é menos válido do que ser profissional, mas trabalharam muito por arrasto com as hashtags e tentaram criar ali uma personagem, se calhar um bocadinho diferente da vida real.
Uhum.
E trabalham aquilo como um mural.
Uhum. Falaste aí dos hashtags.
Eu também quero falar
qual
disso.
Qual é a vantagem real dos hashtags e há um número mínimo, máximo de hashtags? Algumas ideias sobre isso?
Sim, eu não acredito muito nisso. Não...
Do número mínimo e máximo?
Sim, não acredito em nada dessas coisas. De número mínimo, número máximo, melhor hora para enviar um e-mail ou para colocar um post no Facebook. Não acredito nessas coisas. Acredito que se os conteúdos forem bons, chegam a muita gente, têm interação, se forem interessantes e relevantes.
Uhum.
No momento em que os utilizadores ou os leitores, no caso do Observador, estão. Uhum. Eu no Observador, no Instagram, não ponho nenhuma hashtag nos posts.
Eu tenho os seguidores que eu tenho na minha página, eu só os consegui ter aquele número de seguidores graças a um hashtag que eu usei quando trabalhava na Sporting TV. E eu lembrava-me sempre que eu punha uma fotografia em dias de jogo e punha a hashtag, ou o hashtag, nunca sei como é que se diz, é indiferente, não é?
Sim, é indiferente.
É a etiqueta, pronto, o hashtag em inglês. E sempre punha aquele hashtag, o dia de Sporting, os meus seguidores disparavam, tipo, mas 400 fosse preciso num dia.
Utilizavas a dia de Sporting.
A hashtag dia de Sporting.
Sim.
E eu lembro-me que só usava esse. Não, no início ainda usava outros, aqueles mais, vocês sabem lá, aquelas coisas da Sportingista que nós usávamos todos. Mas depois passei a usar só dia de Sporting e eu neste momento tenho 11.1 seguidores e é tudo Sportingistas, obviamente, que eu noto nas fotografias que eu ponho. Ponho uma foto do meu dia-a-dia, tenho 300 likes, ponho uma foto de Sporting, tenho 1500. Portanto, é uma diferença.
Sim.
Muito grande. E tudo por causa de um hashtag. Portanto, eu tenho esta experiência com o hashtag.
Uhum.
Que eu tenho a certeza, não, era só em dias de jogo, punho a hashtag, disparava
logo. Mas o
logo
teu Instagram agora é fechado, por isso o hashtag
já
não
o abri
influencia.
Outra vez. Já o abri outra vez.
Já desististe.
Já desisti.
Agora já se vê.
Dessa coisa de... Foste tu que criaste o hashtag dia de Sporting?
Não, não foi. Foi a equipa a seguir a mim.
Ok.
A seguir está no Sporting.
Mas eu tive essa experiência com essa hashtag.
Sim, nesse dia.
Precisamente com essa.
Nesse dia tu ias ao Twitter, em dia de jogo de Sporting,
e
o dia de Sporting era das mais trending.
Uhum. Sim, sim.
Sempre. Porque eles conseguiam, a partir do dia anterior, da véspera, conseguiam potenciar de tal forma a hashtag que aquilo estava sempre em trend.
É que nem as que vieram a seguir, acho eu, pelo menos não tenho acesso a números nenhuns, a Fate Sporting, a hashtag nova, é deste ano, é desta época, acho que nunca foram tão fortes como esta do
sim,
dia
é verdade,
de Sporting.
Mas
esta
ali ficou, houve um bom trabalho.
A da Onda Verde também era muito boa essa. Pronto, estou a falar da realidade que eu conhecia, que era trabalhar no Sporting.
Essa tinha menos escala precisamente porque era noutros países. sim, fotografias.
Era dos sportingistas lá fora.
Pronto, sim, mas sim. Em dia de jogo tinhas muita gente a utilizar, tanto no Twitter como no Instagram.
No Instagram, sim.
Porque no Facebook não funciona. Podem parar depois.
Claro.
15 hashtags
no Facebook.
Facebook.
Sim. Olha, eu tenho uma dúvida enorme. Porque é que já se vê muito, voltando aqui às marcas e às publicidades e saindo um bocadinho do Instagram, que é. E finalmente temos alguém da área para nos, se calhar, conseguir responder a isto. Porquê é que as marcas não apostam nem nunca apostaram no Twitter? Achas que não é de todo? Porque apostam muito no Facebook, muito no Instagram. Estou a dizer bem?
Instagram.
E no Twitter nunca valeram marcas, mas nunca mesmo. Porquê é que achas que não é válido lá?
Nunca explodiu como o Facebook ou o Instagram, infelizmente, em Portugal.
Em Portugal é bastante utilizado.
Sim, okay. Até com messaging, okay. Trocas mensagens diretas com os utilizadores, muito à lá WhatsApp SMS, trocam muito. E lá fora nos Estados Unidos, então, que é...
Com marcas. Aqui há alguns twitters engraçados. Sim. Estou a lembrar-me, por exemplo, do São Jorge, do Teatro São Jorge.
Sim,
não sei se já viram o Twitter deles. É muito engraçado. Netflix também tem, assim, algumas coisas, mas mais lá fora.
Uhum. Não, eu sei. FNAC. Por exemplo, eu acho que o Twitter é muito... Eu sigo muito o Twitter para notícias, para últimas horas. Isso realmente funciona, mas em termos de marcas no mundo do Twitter, nunca tinha visto nada. Realmente lá fora é capaz de acontecer.
As coisas mais brilhantes que eu vi em ambiente redes sociais, do momento, aquele que se chama o Real Time Marketing, foi feito no Twitter.
Ah, sim?
Desde quando o Super Bowl ficou sem luz, foi um escândalo, e a Orel fez um post a dizer, um post todo preto, a dizer, é hora de uma Orel, porque está tudo às escuras. Quando o iPhone quebrou o 6 ou 6S no lançamento, KitKat veio com um chocolate partido a dizer have a break.
E foi tudo no Twitter isso.
Foi tudo no Twitter.
Pois,
porque
brutal,
o Twitter é a rede social do momento.
Sim, 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 claro.
Hoje,
eu sigo muito mais só para notícias e últimas horas, sigo para isso. E para pessoas, claro, há páginas que eu gosto imenso.
Jornalismo, são jornalistas,
sim.
Não é?
Sim, sim.
O Twitter é para o jornalismo e sempre foi jornalistas e influenciadores ou líderes de opinião. Sempre foi muito populado por aí.
Se calhar mais os críticos do que os influenciadores, como estávamos a falar.
Pois era.
Sim, sim. Para ler notícias, eu hoje, na equipa de redes sociais do Observador, rebentou uma bomba em qualquer lado, e das primeiras coisas que fazemos todos é ir ao Twitter,
claro.
Ver o que é que está a acontecer,
claro.
Com um hashtag naquela localização,
sim,
se há diretos, se não há diretos. Para embeber nos artigos do Observador, e para ajudar a equipa de redação a melhorar os conteúdos e a adicionar informação relevante no momento.
Isso também é outro lado. Tu trabalhaste com marcas e agora estás nos meios, estás na
informação.
Como é em que é que a tua vida mudou?
O salto da agência seria mais natural se tivesse ido para um cliente. Não, fui para os meios e já tinha feito muitos negócios com os meios do lado da agência. Foi interessante porque o jornal é don't stop.
Sim.
E portanto aquela adrenalina que vos falava ao início, que gostava e que gosto, continuo a gostar, das redes sociais, é muito aquela adrenalina, aquele rush diário, sábado, domingo, feriado, só no Natal é que não dá para fazer, para trabalhar. De resto, é essa adrenalina que na agência tens em determinados pontos, mas depois também tens uma bela vida quando queres e podes.
Sim, um tópico que me interessa, mas cá não interessa muito para aqui, mas gostava de abordar. Em que é que sentes que o teu papel mudou o jornalismo, e achas que o jornalismo em Portugal está a acompanhar estas mudanças?
Eu acho que não fiz assim nada, não mudei nada tão profundo no jornalismo nem nos mídia em Portugal. Já trazia um background grande nesta capacidade de estar sempre ligado e de estar ligado muito tempo e de estar sempre a trabalhar em cima desses momentos que vão acontecendo, quer tenha sido no Sporting, por exemplo, também foi muita adrenalina, porque eu era muito sozinho e fazia tudo, desde a cobertura dos jogos ao pós-jogo, à antecipação do jogo, à promo do jogo, à oferta de bilhetes no Facebook na altura, estávamos em 2012, ainda se usava muito isso. Agora a operação é muito semelhante, porque não para. Não mudei absolutamente nada, simplesmente montei uma operação muito mais fluida, que é don't stop. As redes sociais não dormem, as redes sociais do Observador não devem dormir porque é um jornal.
Sim, claro. Mas o jornalismo mudou muito com este advento das redes sociais.
Certo. Então com as fake news.
Ah, sim. Sim, então.
Ou seja, não melhorou, piorou.
Chegámos a um ponto crucial.
E com os clickbaits todos, não é?
Sim, que mudou. Ai. O clickbait era uma prática muito comum há 5, 6 anos nas redes. Entrou em declínio.
Sim, sim. Não, foi brutalmente criticada.
Sim.
Porque até eu caio nisso e trabalho na área, não é? E volta e meia, lá estou a carregar uma coisa assim, que estupidez, deixaste ir um título completamente ridículo. Até eu ainda caio nisso, que sou da área. Como é que é possível?
E estas, outra coisa que costumamos falar muito com as nossas convidadas é a atenção ao algoritmo, tanto pois. Do Instagram como do Facebook. Em que é que está diferente agora e para onde é que devemos olhar neste momento? Sendo que se calhar amanhã já vai estar diferente, não sei.
Sim, essa é mais uma daquelas coisas que me apraz muito diariamente, é a mudança constante dos algoritmos e tens que ser um jogador de futebol e tentar fintar ao máximo o algoritmo e conseguires transpor esse algoritmo e claro. Capitalizares a partir daí, mas tens que estar muito atenta porque tens que mudar logo, não podes esperar uma semana. Mano,
claro, senão não acompanhas.
Tens que acompanhar essa onda na crista, de preferência. Senão és engolido.
Eu acho que até esta mais recente atualização do algoritmo, a do privilegiar os comentários ao invés dos seguidos e das interações, exatamente, privilegiam os comentários, é muito para também combater se calhar aquela coisa dos comprar seguidores e comprar likes, porque o comentário é uma coisa que não dá para comprar, não é? Não conseguimos inventar comentários falsos.
Os robôs já fazem.
No Instagram,
sobretudo no Twitter.
Ah, no Twitter.
Ah, é?
No Twitter.
Pensava que no Instagram também faziam bastante.
Saiu uma notícia há pouco tempo
que já fazem.
Mais de 50% dos tweets na rede são feitos por bots, robôs.
Não
são verdadeiros, okay. Não és tu a tweetar a dizer bom dia, amigos.
Ai, que horror.
Isso é assustador.
São máquinas.
Sim. Eu queria também. Onde é que eu queria? Há bocado queria falar também de alguma coisa que entretanto me perdi. Não tenho aqui apontado nas minhas notas. Ah, já sei o que é que era. As campanhas. Há pouco estavas a falar da agência ou estar no lado da agência ou passar para o lado do cliente. A maioria destas campanhas das marcas com influenciadores vem da agência ou vem do cliente? Ou seja, é o cliente que propõe à agência fazer este tipo de ativação ou é uma proposta da agência? Como é que isso funciona?
Hoje em dia
é um misto,
mas os clientes hoje em dia já estão a par deste todo mundo novo. E já pedem, já referem uma outra influencer, uma outra cara que gostariam de ver a ser embaixadora
da marca.
Mas às vezes fazem propostas muito parvas os clientes.
Fazem, claro.
Descabidas, consegues dar-me algum exemplo?
Não me lembro assim de nenhum exemplo descabido.
Há uma página brutal que é a culpa é do cliente, é o cliente é que manda.
Sim.
Uma página que é brutal porque goza com os pedidos dos clientes. Eu também trabalhei em agência e aquilo às vezes havia coisas que não eram sequer fazíveis. Portanto, eu não sei como é que saía da cabeça deles sequer aquela ideia.
Muitas das vezes tem a ver com valores, com budget.
Assim, é assim, então é ridículo.
E às vezes não há capacidade para ir a uma determinada influenciadora porque não há budget para isso. Tal.
Sim. Falaste aí de budget. As marcas estão a poupar muito agora com esta coisa do Instagram?
Ou ainda estão a gastar mais?
Não, os budgets crescem todos os anos. É isso que normalmente acontece. Há desvios de uns meios para os outros, mas o habitual é os budgets crescerem de ano para ano.
Nem
que seja 0,001%, crescem sempre qualquer coisa.
Mas como já não têm aqueles encargos que já não investem tanto em televisão, que têm spots bastante caros.
Pois. Sim, claramente.
É mais barato pagar uma influencer 100 euros por uma foto do que pôr um spot televisivo.
Porque quando começou, a ideia que eu tinha, quando isto começou, isto das marcas no Instagram, há 2 anos, há 1 ano e meio, começou só com troca de produto, era post versus produto. Hoje em dia já a maior parte são pagos já, portanto já há miúdas e miúdos a receberem muito dinheiro com o Instagram.
Muito.
Mas isso se calhar partiu dos influencers dizerem, não, em vez de produto só, eu quero que me comecem a pagar. Ou foi uma iniciativa, foi a própria agência ou a própria marca, o cliente que decidiu fazer isso?
As agências desses influenciadores e os próprios influenciadores.
Ah, pois, que eles agora são agenciados.
São agenciados, muitos deles.
Pois, estavam a esquecer
disso. Olha, tenho aqui uma pessoa, um rapaz, uma rapariga, que tem 50 ou 60 mil followers. Retorno. Tem esta... tem este posicionamento no Instagram, é mais criativo, é um bom fotógrafo, é um bom videógrafo, uhum. e faz estes conteúdos criativos no Instagram. E vendem, valorizam com base em duas ou três métricas: seguidores, alcance médio mensal, cruzam e fazem um preço.
Uhum. E esses preços vão de quando a quando?
Sim.
Por um post no blog, por exemplo, de uma grande blogger,
ou
de uma
conhecida
blogger, que depois declina em post no Instagram, no Facebook, sim, nas redes sociais, pode custar 7, 10 mil euros.
Ai, meu Deus.
Não já cá em Portugal, porque se estiveres a falar de Kardashians e coisas assim,
claro, sim.
Nem mesmo
a falar de campeonato.
Centenas de milhares de euros.
Sim,
isso já é uma Liga dos Campeões.
Mas cá podes receber 50 euros, sei lá, eu já vi raparigas a fazerem publicidade à vizinha que faz massagens, que tem uma massagista, fez pressoterapia e tirou uma fotografia, pôs no Instagram e tagou o perfil da clínica. Eu não acredito que ela tenha ganho 500 euros para fazer aquele post.
Sim, porque é ali da amiga do lado.
Teve a consulta de borla e pronto.
E segues muitas influenciadoras?
Não, e algumas influenciadoras farto-me delas ao fim de 15 dias.
O que é que te faz fartar?
Deixo. É demasiado conteúdo.
Pois é,
demasiado Natal.
O Instagram, não sei se vocês já falaram aqui no programa, mas o Instagram nasce em 2010, acho que já referenciaram isso.
Sim, a Alexandra já
disse.
Só
havia para iOS. Portanto, só quem tinha iPhone é que podia ter Instagram.
Não, por isso é que eu não queria logo, já percebi.
Exatamente. E o pedido para o Android quer, o sistema Android quer Instagram as app, só foi feito em 2012 para Android.
Sim.
Foi na altura em que o Facebook compra o Instagram.
Acho que tinha sido mais tarde, por acaso.
Foi 2012. O boom começou.
Mas aquilo, o propósito do Instagram, tanto que até é Instagram, era fotos tiradas no momento.
Sim,
aquilo era uma coisa.
Era o revivalismo da Instax.
Da Instax, da Polaroid, exatamente.
Da Polaroid, exatamente.
E hoje em dia, a volta que isto já deu, já não tem nada a ver com.
Certo, antigamente quem tinha jeito ou quem queria ter jeito para a fotografia ia para o Instagram, aplicava dois ou três filtros, porque não havia muito mais, e era ver quem é que conseguia mexer melhor na foto com luz, profundidade, saturação, etc, etc. E tu tinhas uma wall para cuidar, era muito simples.
Sim.
Não havia vídeo.
Não havia nada.
Não havia nada disso.
Eu acho que nem sequer dava para pôr uma fotografia da nossa biblioteca, eram só fotos tiradas com a aplicação, não era?
Sim.
E a volta que isto deu hoje em dia, que temos as Insta Stories, temos os diretos partilhados. Alguma vez pensaste, tu que já estavas na área,
os
Insta Directs, exatamente, tu que já estás nesta área do marketing digital há alguns anos, alguma vez pensaste que a evolução ia ser esta? Estou-me a focar só no Instagram, por
exemplo. Não, no Instagram não.
Nunca na vida.
No Facebook, por exemplo, na altura do Sporting e antes do Sporting no Rally de Portugal, eu percebi que ia ser a loucura e já era a loucura na altura. Não tínhamos 6 milhões e meio como temos hoje, mas já tínhamos 2,5, 3 milhões, já era considerável. O Instagram, eu lembro-me que no Sporting, por exemplo, entre 2000... No Rally nem sequer me lembro de pensar em Instagram. No Sporting comecei a ouvir falar, mas como era aquela fotografia? Uma, não havia carrosséis, não havia nada. Era, o que é que eu vou fazer ali de diferente que possa fazer no Facebook? Eu sempre fui muito apologista de...
Comunicar
faz uma coisa
de forma
no
diferente.
Facebook, faz
claro,
outra
claro.
No Twitter, faz
sim,
outra no Instagram.
São coisas totalmente diferentes.
Só quando o Instagram se lembra de roubar as stories do Snapchat, aí então o Instagram dá um pulo gigante e começa a ter outro tipo de atração, de atratividade.
E o Snapchat morreu muito aí.
Sim.
Aliás, eu acho que a maior parte das pessoas que hoje em dia usa é só para pôr as carinhas e os filtros e depois até aplica,
exporta
publica no
Instagram.
É como as stories do Facebook,
verdade.
Também têm filtros muito engraçados, pois mas é. Também eu só vou lá roubar.
Sim, é isso que eu ia dizer. Os stories do Facebook, e devemos falar disto, tu que és da área, é um fail ou não? É que eu não vejo ninguém. Eu vejo imensa gente às vezes a pôr aquelas bolinhas.
Para mim,
para mim
é um fail
pois,
grande.
Pois, é que ninguém, eu não conheço ninguém que diga, olha, vi nas stories do Facebook. Ninguém. Eu acho que
aquilo
é
foi a facilidade.
Vocês chegaram a ver
do WhatsApp,
isso?
Eu ia falar
WhatsApp.
Nisso também.
Não, isso também foi então o maior fail.
Mas isso
da história
ninguém
das
sabe.
Redes sociais.
As histórias do Facebook, como ainda há algumas, poucas,
foi.
As pessoas estão aware que existem.
Sim,
no WhatsApp
sim.
Eu
elas
tenho
escondidas.
A suspeita que ninguém, muita gente não sabe que existe.
Acho que nem sequer
já vi.
Eu acho que nunca fiz nenhuma story no WhatsApp.
Nunca fiz nenhuma story
no WhatsApp.
Estados, esta. Ah,
sim,
pronto,
sim.
Eu tenho 3 pessoas a fazer stories.
Aqui há tempos ouvi uma piada que era se queres trair e mostrar a alguém. põe nos stories do Facebook.
Exato, ninguém vai ver.
Então, quem ninguém é vê. Eu, por exemplo, testei no, quando eles deram essa capacidade às páginas de fazer stories, o observador tentou espelhar, porque não havia outra forma, as do Instagram a seguir iam para o Facebook.
Ah, pois que era automático, sim, não era?
Sim, sim. Agora já podes enviar automático, sim. Há um ano, seis meses não dava, uhum. Mas já que eu tinha guardado no meu telefone, fazia upload no Instagram do observador e depois ia ao Facebook. Sem links, sem nada mais para fazer, desisti, porque em visualizações até resultava, até tinha algumas visualizações, porque a comunidade também é maior no Facebook, obviamente, mas não encontrava objetivo final para ter stories no Facebook.
O ver mais funciona para as marcas?
Funciona muito.
Ah, sim, pois é.
Apesar das pessoas terem que sair da aplicação e ficarem ali, saio ou não saio, eu quero continuar a ver stories, mas também quero ver isto.
Ah, aquilo ficas naquele limbo quando abres o... Aquilo não te abre outra coisa à parte. Ficas, nunca saís das stories, porque depois carregas no X e voltas às stories.
Certo. Ok.
Não saís de todo. Eu gosto imenso do ver mais, eu uso imenso
isso. Eu não tenho experiência de agência ou de marca com esse ver mais. Mas no observador eu posso dizer que o retorno funciona é muito interessante.
Sim,
okay. Muito mesmo. E aliás, o observador, neste momento, aposto continuar a apostar forte em todas as redes, mas estamos a trabalhar e a testar constantemente no Instagram Stories.
Sim. O que eu queria dizer, o que ele abre no Ver Mais é um Instant Article, não é?
Infelizmente não.
Ah, não é? Achava que era, por acaso.
Fazia sentido que fosse. Pela rapidez do Instant Article, pois, mas não vais para o site mobile.
Sim. E em relação a diretos no Instagram, eu acompanho muitos diretos do Observador, aquelas transmissões que fazem em direto já multicâmara, eu gosto imenso. Se fizessem, eu não sei se fazem no Instagram, porque por acaso nunca reparei.
No Instagram
os diretos não têm tanto, eu pelo menos falo por mim, eu quando vejo alguém em direto, sim, vejo ali os primeiros 5 segundos e depois penso, está bem, cala-te. E passa aqui a falar.
Visualmente até o ecrã.
Elas fazem
muitas interações e essas interações em tempo real chateiam imenso.
Sim, mas eu no Facebook
imenso ruído visual.
Vejo, se calhar se fosse uma marca que eu sigo ou uma Instagrammer, se ela começasse um direto no Instagram, eu via 10 segundos, mas se ela começasse no Facebook eu via. Consegue explicar qual é que é a mentalidade de uma pessoa que está numa rede social e noutra?
É a formatação que tu ainda tens para vídeo e diretos, vês no Facebook, porque o Facebook Live é uma coisa que está na ordem do dia, em todo lado. O Instagram, lá está, é um bocado as stories do Facebook, a plataforma é do mesmo dono, do Mark,
os
developers fazem e de repente fazem para o Instagram também o Live, porque é fácil de executar.
Sim, sim, sem dúvida que as Insta Stories funcionam muito mesmo, mais até do que o feed hoje em dia. Sim. Mas os directs eu acho no Instagram, vou falar da minha experiência só, naquilo não te chateia-me.
Acho que ainda tem que desenvolver e integrar ali outra coisa qualquer, melhorar.
Os directs partilhados são giros, acabam por ser giros, que eu quando vejo duas pessoas aí já gosto de ver, até porque já participei em vários. Sim. Agora, quando é só a pessoa sozinha... chateia-me, porque aquilo depois fica tolo, não sei. Mas, por exemplo, o Raminhos, que eu sigo, ele quando faz um direto no Facebook eu vejo, quando faz um direto no Instagram eu não vejo. Não, se calhar é por querer ver mais... Ah, já sei, eu acho que justifico isto. Porque no Instagram quero ver mais coisas, eu acho, tenho muita informação. No Facebook posso parar, porque aquilo não vai desaparecer dali.
E fica naquela janelinha.
E fica na janelinha à parte, se calhar, é por causa disso.
As stories faz lembrar um bocadinho, estavas a falar no... eu quero ver mais, quero ver mais, quero ver mais, quero acelerar. Faz lembrar muito o Twitter.
Sim, é verdade.
Que também é muito sempre a cair, sempre a atualizar, sempre.
Sim.
Aquele tweet dá 4 minutos já.
Tu que já foste muitas vezes ao estrangeiro, acho que uma vez falámos disso nas aulas. Um exemplo que tinhas dado, sempre que eu fui aluna do Eduardo, nem antigo. Tens ido ao estrangeiro. Somos muito diferentes, os portugueses, nas redes, em comparação com o que se faz lá fora? Estamos muito atrás, ou não, nem por isso?
Não, estamos a par e, em alguns casos, à frente. Eu estive num workshop, de certeza que foi esse que eu falei, fui a Londres com a equipa do Instagram de Nova York e de Londres, mesmo no Facebook Headquarters. Estive com vários jornais da Europa e, por exemplo, em Instagram Stories, eu, modéstia à parte, quis-me rir e disse, olha, vão ver as Instagram Stories do Observador e vão ver o que é que o Observador faz na Wall.
Claro.
acho que estamos muito...
Não, o Observador sempre esteve muito, muito à frente no, nas redes. Eu, pelo menos das páginas que eu sigo do género, uhum, acho que o Observador sempre esteve muito à frente nas redes.
O que eu vi, não, nada me preocupou, nada me fez apontar e, ah, eu tenho que fazer isto. Talvez a única coisa que, de muito interessante que saiu dali, desculpem, foi como falar para o target mais teenager, mesmo aqueles 15, 24, 15, 20...
São muito diferentes.
Sim, eles não querem, no Instagram eles não querem o que nós queremos. Nem sim, querem o que 28 anos querem, ou 32, ou 35, não querem.
Pois,
o que
as redes sociais têm esta coisa muito.
Eles gostam separado. Muito dos memes, querem ver aquelas coisas muito confusas, com algum texto, quase feito no Paint.
Sim.
Mas depois nós, se calhar um bocadinho mais velhos, ligamos mais à estética, não queremos estragar o nosso perfil, seja da marca, seja o nosso pessoal, com coisas mais ruidosas,
sim, sim.
Mas eles dos mídia, por exemplo, querem ver muita, muita informação ali direta.
Sim, naqueles primeiros nove, não é?
Nos primeiros nove. Eu falo mesmo da construção do próprio post.
Ah, de um só post, sim.
Sei lá, porque é que é importante sim, usar preservativo.
Sim.
Desconstróis num quadradinho de Instagram, fazes um boneco em quatro quadrados, uma espécie de banda desenhada, uhum, e dás ali uma informação, uma dás uma notícia, ou dás uma preocupação, fazes uma campanha de utilização e prevenção.
Sim, porque os miúdos gostam mais desse tipo de comunicação.
Ter logo tudo.
Não, eu vejo pela... Eu tenho uma prima adolescente, há 14 anos, e ela, eu vejo as publicações dela, bem, ela põe uma fotografia de base e depois enche o ecrã com coisas que eu às vezes fico focada só, ando à procura só da cara dela, porque
sim, é um folclore.
É muito folclore, é mesmo isso, e é montagens com setas e com cores e com porcarias a piscar, pá, eu fico, é demasiado, e depois vejo das amigas e é igual, que eu às vezes vou ver, depois aquilo, eu dou por mim no Instagram, acho que isto acontece a toda a gente, começo num perfil, às tantas já vou tipo na 30ª linha, que já fui ao perfil do amigo, do amigo, do amigo, e as amigas dela são iguais.
És uma cusca.
Ah, são muito cuscas, sim.
É porque querem...
Todos somos um bocadinho nas redes sociais.
Querem complexar, não querem fotografar uma paisagem bonita e dizer, olá, estou aqui, olha que paisagem tão bonita. É, olha que paisagem tão bonita.
Estou
em road trip e já fiz não sei o quê, modo férias, acrescentam um monte de informação ali direta.
É mesmo, mas é uma confusão. É, depois marcam as amigas todas, 300 hashtags numa stories, num Insta stories, ela põe hashtags para montes de coisas.
Não têm paciência.
É muito engraçada.
E acho que andamos todos um bocadinho com falta de paciência e queremos ver o seguinte.
Sim, sim.
Sim, sim.
Até porque é brutal ver depois nos insights quem passa a história para o lado, quem salta, quem anda para trás.
Sim,
isso é
agora
brutal.
Já é possível ver isso. Sim. Que tipo de aplicações é que usas para ver as tuas? Os insights, por exemplo, no outro dia falámos do Unum para ver as nove melhores fotos, uhum, e o Unum tem a possibilidade de vermos estatísticas muito mais pormenorizadas do que as do
próprio Instagram.
Sim, que estamos aqui a ver.
Sim, este foi o print screen que mandaste.
O Best9 acho que é público, o link está sempre disponível para veres, uhum, as tuas melhores nove no período que queres. Em termos de analytics, já está um bocadinho melhor, sempre foi uma pedra no sapato do Instagram, acho eu. Agora que já estamos todos muito focados nas business accounts, eles já estão a disponibilizar um analytics melhor.
Mas eu vi umas diferençazinhas no outro dia, que vim aqui ao nosso insights e já tem dividido por activity,
sim,
content,
por content
e
podes ver
e
o histórico
audience.
Dos. Sim, já está melhor. Eles fizeram alterações em fevereiro.
Uhum.
Aliás, quando eu estive lá em Londres nesse workshop de Instagram, foi quando eles lançaram, foi nesse dia que lançaram os novos tipos de letra para os stories, incluir as fotografias, etc.
Pois é, os teus
eu
nunca
não tenho no meu pessoal.
É
não...
porque não tens um iPhone.
Ah, mas
tenho,
não consegues?
Na nossa página tenho, no Obaia Racha tenho, na minha pessoal
não,
não atualiza.
Que estranho.
Já tenho a cena nova do Focus.
Sim, do
nos,
focar a cara
nos stories,
stories.
Mas não tenho de tipo letra, não percebo porquê.
Modificou
e
muito.
Os GIFs tens?
Tenho.
Há muita gente que ainda não tem os GIFs, que já teve e já deixou de ter, porque aquilo entretanto.
O desaparecimento
fora.
Dos GIFs, que há nessa faixa etária de que estávamos a falar.
Já apareceram
foi
outra vez.
Já. Sim, sim, sim.
Mas deve ter sido uma dor de cabeça gigante.
Sim, mesmo.
Para esses miúdos que enchem os stories de porcaria.
E a captura de ecrã, também há pessoas que já recebem. Eu ainda não recebo, porque já estive a fazer testes.
Ah, isso já é possível.
Já, eu tenho aqui um print screen que já mandaram dizer, sim, Filipa, já é possível fazer capturas de ecrã a stories. E, quer dizer, sempre foi possível fazer, mas a pessoa recebe, exatamente. E eu vou-vos mostrar como é que fica.
Vou deixar de...
Sempre foi.
Não, é gravíssimo.
Sempre foi condição do Snapchat.
Mas no Snapchat era assumido e aparecia lá o print screen, mas as pessoas faziam na mesma.
Isso é anti-nudes.
Sim.
É anti-nude, pois.
Anti-nude.
Eles fazem isso. Onde é que está? Está aqui que eu tenho.
Olha, estamos
aqui.
Estamos mesmo a chegar ao fim, estou a ver ali a nossa barrazinha. E se calhar íamos com aquela.
Aparece assim, captura de ecrã.
Ah, ok.
Se calhar íamos fazer aquela nossa pergunta.
Da praxe.
Da praxe, que é: o que é que para ti ou vai ou racha?
Trabalho. Ou vai ou racha.
Ou acontece ou acontece.
Ou, sim, ou trabalhamos muito, 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 ou então
ou
racha.
Muito, pois.
Ok.
E perdes
muito
o comboio.
Obrigada.
Obrigado
por ter estado connosco.
Gostávamos muito desta conversa. Espero que os nossos ouvintes também tenham. Ah, sim, eu prometo. Ficámos aqui um monte de tempo ainda.
Sim, não se esqueçam, sigam-nos nas redes sociais, ouçam o nosso podcast.
Comentem, classifiquem no iTunes.
Sim, queremos engagement e muito alcance.
É, agora a Alexandra aprendeu estas palavras novas, agora não quero outra coisa. Obrigada. E até daqui a 15 dias, na verdade.
Sim.
Vai com raça.